Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Nós conversamos antes do intervalo com o Seu Oswaldo. Se uma pessoa que não acredita na existência dos espíritos, que não acredita no protetor espiritual, se ela também pode receber a proteção do seu protetor espiritual, e como é que o protetor se sente numa condição dessa?
Naturalmente que o nosso espírito protetor, o nosso mentor espiritual, independente da nossa postura, ele nos acompanha. Se nós estamos fechados para ele, ele vai aguardar aquela pequenina brecha que num momento nós vamos dar. Se não for através do caminho do amor, do entendimento, nós um dia podemos ser despertados pela dor, seja uma dor física, uma dor moral. Então, nós todos teremos aquele momento de dizer, meu Deus, ou suplicar por uma ajuda que não se encontra aqui na Terra. E o nosso espírito protetor, ele é paciente, ele é um espírito elevado, ele sabe aguardar, ele nos acompanha e nos ajuda, independentemente da nossa postura, de como nós agimos em relação a ele. Ele sempre nos ajuda. E você pergunta como é que ele se sente. Bom, ele não deve se sentir alegre e feliz por perceber que o seu protegido não toma conhecimento da sua existência, não quer se comunicar. Mas isso não significa que ele se sinta magoado, melindrado, na medida que esse sentimento é compreendido no dia a dia aqui da humanidade. Não é? Aqui as pessoas, às vezes, por serem ignoradas, não é? Elas partem assim para uma retaliação, né? Umas em relação às outras. Não se dá isso. Ele aguardará com calma e um dos seus atributos, um dos atributos do Espírito Protetor, é essa bondade, esse amor que ele já tem e que cobre também essa indiferença do seu protegido.
Seu Oswaldo, nós também temos a questão da assistência espiritual diante dos perigos iminentes, diante da extrema urgência, né? Os protetores espirituais, eles podem efetivamente atuar? Como é que eles atuam nessas circunstâncias em que as coisas são muito urgentes, que aquele perigo é muito iminente? Eles também estão presentes ali? Como é que funciona essa situação nesse instante, Sr. Oswaldo?
Principalmente nos momentos mais decisivos da nossa vida, os espíritos protetores, os nossos mentores, estão presentes. Agora, nós temos que considerar, à luz da doutrina espírita, também que o acaso não existe. Então, esse perigo iminente em que o seu protegido está, deve representar para o seu mentor, o seu protetor espiritual, a explicação ou o resultado, melhor dizendo, de uma postura que o seu protegido tomou. Pode, por exemplo, ser o produto de uma irresponsabilidade. Pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Então, aquele perigo iminente, ele pode culminar num acontecimento que aos olhos do mundo seja um acontecimento trágico, mas que para aquele espírito, que é um espírito imortal em processo de evolução, que não morre, é muito importante que ele passe por aquilo. Então, nós podemos dizer que em qualquer caso, qualquer que seja o caso, os protetores só poderão agir de forma a que aquele processo, aquela sua atuação, resulte no nosso bem maior, né, para o nosso espírito. Então, realmente, eles podem atuar, desde que nós compreendamos que, aos nossos olhos, parece que eles não atuaram. Né?
Interessante que essa observação, Sr. Oswaldo, nos faz referência a questão da finalidade da nossa existência. Muitas vezes nós esquecemos que todas as dificuldades, as adversidades que nós temos na existência têm um fim, que é o fim de nos induzir a uma evolução, a um crescimento. Por isso que o trabalho, né, por isso que a bandeira do Espiritismo, né, de que fora da caridade não há salvação, é muito importante. Às vezes nós estamos, consta do nosso plano de encarnação, do nosso plano de existência, nós passamos por alguma situação muito difícil, às vezes algum acidente, às vezes alguma infelicidade, que faz parte do nosso plano de vida como um aprendizado, como uma necessidade, como um resgate de dívidas do passado. Mas à medida que nós já tenhamos nos adiantado, na medida que nós já tenhamos nos esforçado antes com o nosso trabalho, com a prática da caridade, para que a gente possa estar melhorando todos os dias, quando chegar aquele momento daquela situação difícil, ela pode ser atenuada, né? E aí entram os espíritos protetores agindo para que, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um, a gente tenha muitas vezes um impacto menor naqueles momentos, naqueles instantes. Nós estamos recebendo mais uma pergunta. Se os espíritos crescem, se eles se multiplicam num determinado orbe, né? E se à medida que a população aumenta, se aumenta também o número de espíritos protetores. Nós gostaríamos que o Zé Lázaro fizesse alguma consideração a respeito disso, Zé.
A tendência pela lei da evolução é que cada vez mais haja mais protetores, porque há evolução. Mas é interessante notar que quanto mais evoluído seja o coração que nos ajuda, mais possibilidade tem ele de auxiliar várias pessoas ao mesmo tempo. Então nós observamos que com as obras que André Luiz, através da psicografia de Chico, nos traz, falando dos grupos familiares nas colônias espirituais, que nós continuamos ligados, né, junto a amigos e, consequentemente, amigos que já estão à nossa frente em condição evolutiva de superioridade. Então quer dizer que as possibilidades na Terra, Emmanuel diz-nos que nós estamos em torno de mais de 20 bilhões de espíritos, seja na condição encarnado e desencarnado. E naturalmente, pelas possibilidades evolutivas, mais facilidade tem um amigo espiritual auxiliar vários irmãos encarnados.
Hélio, quem são geralmente nossos protetores espirituais? São amigos, são parentes, desencarnados? Ou pode ser algum espírito qualquer que se ligue a nós nesse propósito de ajuda?
Pode ser um e outros, né? Nós recebemos a ajuda de espíritos familiares e também de espíritos simpáticos e outros que estão ligados, assim, que tem ligação com a missão que nós vamos desenvolver, com a tarefa que nós vamos desenvolver, então que tem uma ascendência sobre essa tarefa, então que eles se ligam a nós também para que nos orientar e nos conduzir, para que possamos trabalhar dentro do grupo de uma forma mais eficaz.
Senhor Oswaldo, está nos ocorrendo uma pergunta aqui, nesse instante, que é mais ou menos assim: nós estamos falando do protetor espiritual, do amigo espiritual, né? E aqui na Terra nós temos um hábito, que quando gostamos muito de uma pessoa que é nossa amiga, em dadas ocasiões significativas, como no seu aniversário, como no Natal, por exemplo, a gente dá um presente para o amigo, né? Que tipo de presente o senhor acha que o nosso amigo espiritual gostaria de receber da gente?
Ah, ele gostaria de receber um presente, Marinho. É muito importante, muito valioso, que seria a nossa transformação para o bem, vencer as nossas imperfeições, procurar transformar a nossa vida para melhor, exercermos a lei de amor e de caridade, procurar o nosso esclarecimento espiritual sobre todos os aspectos. É isso que ele deseja de nós e que constituiria certamente o melhor presente que poderíamos dar a ele.
E a prece também, Oswaldo, para esse nosso mentor?
A prece, conforme o Hélio, aliás, nos disse, né, no início do programa, né, é muito importante. E também o Zezinho nos colocou que através da prece nós podemos pedir, louvar e agradecer. Assim nos ensina a doutrina espírita. Então, quando nós entramos em prece, uma prece sincera, verdadeira, sentida, nós estamos conversando com o nosso amigo espiritual, com o nosso protetor espiritual. Nós estamos em contato com ele. E o que nós poderemos receber? Só coisa boa. Só aquilo que sirva realmente para o nosso bem-estar e a nossa felicidade. A oração é muito importante.
Nós queríamos destacar a você, querido ouvinte, que na essência espiritual, nós procuramos estar sempre nos desprendendo das coisas materiais que às vezes têm significado muito transitório aqui no nosso mundo. Quando um pai espera alguma coisa de um filho, o melhor presente que nós podemos dar para um pai é o filho estar se conduzindo da melhor forma, estar se realizando, estar aprendendo, estar crescendo. Tem muito mais significado para um pai o pai verificar que todo o seu esforço de educação e tudo tem ali a reciprocidade daquilo que ele fez a partir do seu filho, né? A mesma coisa os nossos espíritos protetores, né? Na condição de esperar dos seus tutelados o esforço para que tudo aquilo que ele precisa realizar seja realizado. Portanto, é muito mais o efeito moral da satisfação do que muitas vezes um objeto que a gente possa dar como presente. E até quem dá presente para os espíritos, materialmente falando, né? Quando na realidade que o espírito protetor mais quer na realidade é a nossa transformação moral, que é a essência da doutrina espírita, né? Nos ajudar a renovar-nos moralmente.
Acho que quanto menos nós necessitarmos deles, porque estamos nos conduzindo adequadamente, esse é um presente diário que nós damos a eles. Se aprendeu, não precisa dele para aquele assunto mais, se libertou para que ele possa cuidar de outras pessoas. Essa é a grande intenção. Eles não ficam preocupados porque você não recorre mais a eles. Fica preocupado se você não recorre mais a eles e continua fazendo besteira, fazendo coisas erradas. Mas se você se conduz certo, corretamente, e não precisa mais da assistência deles, esse é o grande presente. É o que todo pai quer de um filho, né?
Imagina a alegria do amigo espiritual quando percebe que o seu tutelado já está ao seu lado. Os dois juntos ajudando a cuidar de outros que precisam.
Maravilha. Esse é o grande presente.
Nós gostaríamos de, nestes instantes finais do nosso programa, dirigir aqui uma última pergunta ao companheiro José Lázaro, que refere-se ao estímulo que nós costumamos receber na Casa Espírita para a prática do Evangelho no Lar, como um dos recursos para que nós possamos estar permanentemente ligados aos nossos mentores espirituais. José Lázaro, o que é exatamente o Evangelho no Lar e qual a sua importância para a assistência espiritual no nosso lar, na nossa família?
O Evangelho no Lar é uma reunião de luz em família. É nós buscarmos nas obras com que o cristianismo tem nos trazido, e hoje a doutrina espírita nos enfoca, pegarmos um livro, o Evangelho, alguns livros que tenham aí as orientações seguras e edificantes, e entre família nós podermos estudar, né? E podermos dialogar em torno da oração alguns momentos que nós tenhamos como esclarecimento para a nossa vida. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade superior está presente ao nosso lado, nos ajudando a diminuir a angústia, a aflição, as preocupações, os desesperos, das lutas do dia, e nos intuindo profundamente para que o relacionamento dentro de casa, entre familiares, entre irmãos, sejam da melhor maneira.
Muito bem. Nós gostaríamos de deixar aqui o Sr. Oswaldo para as suas despedidas, antes de falarmos do nosso tema na próxima semana, Sr. Oswaldo.
Só agradecer à equipe do Semeando a Boa Nova pela renovação desse convite, agradecer aos ouvintes que estão conosco nessa manhã de sábado e desejar a todos que possam sempre obter na sua vida o melhor para a sua felicidade. A doutrina espírita oferece muitas alternativas e estamos sempre às ordens. O programa está às ordens, né, Marinho?
Exatamente.
Para o esclarecimento e para conduzir qualquer informação aos nossos ouvintes.
Do livro Recados da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Maria Dolores, Sementes de Luz. Uma palavra de fé a que a bondade se alia, uma nota de esperança, um momento de alegria. Uma ligeira oração em nome da caridade. Um sorriso que coloque qualquer pessoa à vontade. Um olhar de simpatia, uma simples gentileza, um ato de proteção que defenda a natureza. Uma frase de otimismo, um só aperto de mão, um minuto de socorro que nos toque o coração. Parecem migalhas pobres, sem altura e sem valor, mas são sementes de luz criando o reino do amor.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.